Olá, Bíblia toda, o ano todo, devocionário de Gênesis Apocalipse. Eu com o pastor Carlos Júnior, esse é o devocional, esse é o podcast Devarim. Estamos nas plataformas digitais e também, claro, enviando todos os dias os cortes. Deus te abençoe muito. E essa semana vamos falar sobre a semana 17, 17ª semana do ano, a importância da ressurreição. E o que precisamos perguntar agora não é se a ressurreição de fato aconteceu, mas sim se faz alguma diferença ela ter ou não ter acontecido, se Cristo ressuscitou. Isso aconteceu há 2000 anos. E como um evento tão distante no tempo pode ter importância significativa para nós hoje? Porque os cristãos fazem tanto alarde sobre ela. Ela não seria algo irrelevante? Não. Nosso assunto essa semana é que a ressurreição está intimamente relacionada à nossa condição humana. Ela fala as nossas necessidades de um modo que nenhum outro evento distante fala ou poderia falar. Ela é o esteio da nossa segurança cristã com relação ao passado, ao presente e ao futuro. É surpreendente, nos primeiros dias da igreja primitiva, os líderes judeus estiveram muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Isso não quer dizer que os apóstolos tivessem mudado de ideia sobre o Evangelho e não estivessem mais centrados na cruz, e sim na ressurreição. A cruz permanecia no cerne do Evangelho, porém, claro, era a cruz confirmada pela ressurreição. Que Deus te abençoe e vamos que vamos no Devarim Palavras. A revogação do veredito. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador. Nós somos testemunhas dessas coisas. Atos 5, 30-32. É difícil para nós compreender a profunda desilusão dos discípulos quando Jesus foi crucificado. Eles haviam crido nele como o Messias esperado havia muito tempo. E desde a prisão do Mestre no jardim, no entanto, as coisas tinham ido de mal a pior. E a fé deles havia se desgastado profundamente. Os líderes judeus haviam tramado a rejeição do Messias para a própria satisfação intelectual e legal deles. Eles o haviam entregue para ser julgado diante de Pilatos, que por fim curvou-se à vontade do povo. Então ele foi condenado à humilhação e à dor da crucificação. Assim, um após outro, os tribunais condenaram Jesus, e em todos os casos, o veredito foi pronunciado contra ele, e na cruz nenhuma comutação de última hora lhe foi concedida. Finalmente, o seu corpo sem vida foi retirado do madeiro e levado para ser sepultado no túmulo de José de Arimateia. A última gota foi a colocação de uma grande pedra na entrada da tumba, que depois foi selada, e a ordem de Pilatos que fosse enviado um destacamento ao local para torná-lo seguro de acordo com o que os líderes religiosos achassem melhor. Portanto, o quadro era o seguinte: um cadáver sepultado, uma tumba selada e vigiada, mulheres chorando e vigiando à distância, e sonhos destruídos. Como disseram os discípulos de Emaús, nós esperávamos que era ele a quem ia trazer a redenção a Israel. A morte havia levado Jesus para além de qualquer esforço humano, e somente um milagre poderia remediar a situação. Somente a ressurreição. E foi por meio da ressurreição que Deus interveio. Como consequência, temos o mesmo padrão desenvolvido nos primeiros sermões dos apóstolos. Podemos encontrar esse padrão no primeiro sermão cristão proclamado em Atos 2, o segundo em Atos 3, o terceiro em Atos 5, no sermão de Pedro diante de Cornélio em Atos 10 e no sermão de Paulo em Antioquia da Pisídia em Atos 13. Vocês o mataram, Deus o ressuscitou. Nós somos testemunhas. Essa afirmação expressa o primeiro e mais básico valor da ressurreição. Ao ressuscitar Jesus, Deus revogou definitivamente o veredito sobre ele dado sobre os seres humanos e o confirmou como verdadeiro o Filho de Deus e Salvador. Leia mais em Atos 2, do 22 ao 36. A importância da ressurreição, semana 17. Vamos, que Deus te abençoe. Shalom Aleichem. A certeza do perdão. Se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. 1 Coríntios 15, 17. O segundo valor da ressurreição é que ela nos assegura o perdão de Deus. Já vimos que o perdão é uma necessidade básica e um dos melhores presentes de Deus ao homem por meio do Evangelho. Um diretor de um grande hospital para doentes mentais na Inglaterra disse: "Eu poderia dar alta a metade de meus pacientes amanhã se eles pudessem ter certeza de que eles foram perdoados." Todos nós temos algum esqueleto guardado em um armário escuro. Memórias de coisas que pensamos, dissemos ou fizemos nas quais, em nossos melhores momentos, nos sentimos profundamente envergonhados. A nossa consciência nos censura, condena e até mesmo atormenta. Várias vezes durante o seu ministério público, Jesus pronunciou palavras de perdão e de paz. E no cenáculo, referiu-se ao cálice da comunhão como o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Mateus 26, 21. Assim, ele vinculou o nosso perdão à sua morte. Foi isso que Jesus disse. Mas como podemos saber que ele estava certo, que alcançou por meio de sua morte aquilo que disse que alcançaria e que Deus aceitou sua morte em nosso lugar como sacrifício completo, perfeito e suficiente por nossos pecados? Bom, a resposta é simples. Se Jesus tivesse permanecido morto, nunca saberíamos. Sem a ressurreição, teríamos de concluir que sua morte foi um fracasso. Paulo apóstolo observou claramente essa lógica. Para ele, as consequências terríveis da não ressurreição seriam que quando os apóstolos são falsas testemunhas, os crentes não foram perdoados e os cristãos, quando morrem, perecem. Mas Paulo continuou: Cristo ressuscitou dentre os mortos e ao ressuscitá-lo, Deus nos assegurou que aprovou sua morte pelo nosso pecado, que ele não morreu em vão e que aqueles que confiam nele recebem perdão pleno e gratuito. A ressurreição valida a cruz. 1 de Coríntios 15, do 12 ao 20. A certeza do perdão. O símbolo de poder. A fim de que vocês conheçam a incomparável grandeza do seu poder, que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Efésios 1, 18, 20. A ressurreição de Jesus Cristo nos assegura também do poder de Deus. Precisamos do seu poder no presente, tanto quanto precisamos do seu perdão no passado. Porém, Deus pode mesmo mudar a natureza humana, transformar pessoas cruéis em pessoas boas e corações amargos em corações doces. Ele pode tornar vivas em Cristo pessoas espiritualmente mortas. Sim, Deus pode fazer tudo isso. Ele é capaz de dar vida aos mortos espiritualmente e nos transformar à sua imagem em Cristo. Mas como essas afirmações podem ser comprovadas? Somente por meio da ressurreição de Cristo. Paulo ora para que os olhos do nosso coração possam ser iluminados e possamos conhecer a incomparável grandeza de seu poder para conosco, ao que cremos. Como podemos ter certeza disso? Além da iluminação interior do Espírito Santo, Deus nos deu uma demonstração externa, pública, objetiva de seu poder na ressurreição, pois o poder disponível a nós hoje é o mesmo poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Versículo 20. Dessa forma, amados, a ressurreição é retratada como suprema evidência na história do poder criativo de Deus. Corremos o risco constante de banalizar o Evangelho, de minimizar aquilo que Deus é capaz de fazer por nós e em nós. Falamos de alguém se tornar um cristão como se isso fosse nada mais que virar a página e fazer alguns pequenos ajustes em seu estilo de vida. Entretanto, de acordo com o Novo Testamento, tornar-se cristão, e ser cristão é um acontecimento tão radical que não há palavras para descrevê-lo, e não há morte e ressurreição. Morte para a velha vida autocentrada e ressurreição para uma nova vida de amor. Em resumo, o mesmo Deus que, com poder sobrenatural, ressuscitou Jesus da morte física, pode nos ressuscitar da morte espiritual. Sabemos que ele pode nos ressuscitar porque sabemos que ele ressuscitou Jesus. Agora a nossa oração é que em todos os aspectos de nossa vida possamos conhecer Cristo e o poder da ressurreição. Filipenses 3:10. Leia mais Efésios 1, do 15 ao 23. O símbolo do poder. A vitória sobre a morte. Cristo Jesus tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. 2 Timóteo 1:10. A mais fantástica de todas as afirmações cristãs é que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ela força a nossa credulidade ao limite. Os seres humanos tentaram, com toda a engenhosidade possível, desafiar e negar a morte. Contudo, somente Cristo afirmou tê-la conquistado, ou seja, tê-la derrotado em sua própria experiência e destruído seu poder sobre os outros. Em nossos dias, ao menos no Ocidente, ninguém exemplifica a angústia generalizada e particularmente o medo da morte de maneira mais dramática que o tragicômico cineasta Woody Allen. Ele considera a morte e a decomposição com terror. Ela se tornou uma obsessão para ele. De fato, ele ainda consegue fazer piada sobre o assunto. "Não que eu tenha medo de morrer", diz ele. "Eu só não quero estar lá quando isso acontecer." Ele chama a morte de algo absolutamente assombroso. Jesus Cristo, porém, resgata seus discípulos desse horror. Consideremos uma de suas grandes declarações que se iniciam com a expressão eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. João 11, 25 e 26. Esses versículos contêm uma dupla promessa de Jesus a seus seguidores. Quem crê e vive nunca morrerá, porque Cristo é a sua vida e a morte lhe parecerá apenas um episódio trivial. Quem crê e morre, no entanto, viverá outra vez, porque Cristo é a sua ressurreição. Assim, Cristo é tanto a vida para aqueles que vivem como ressurreição para aqueles que morrem. Ele transforma tanto a vida como a morte. Conta-se que Henry Venn, um paroco evangélico anglicano do século XVIII, quando foi informado de que estava morrendo, ficou tão alegre que sua alegria o manteve vivo por 2 semanas. Tal atitude, destemida e alegre diante da morte, só é possível por causa da ressurreição de Jesus e de sua vitória sobre a morte. Leia João 11, 17 ao 44. A vitória sobre a morte. Somente Cristo. Somente Ele. A ressurreição do corpo. O Senhor Jesus Cristo transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Filipenses 3, 20 e 21. A vitória de Cristo sobre a cruz indica ainda a natureza da ressurreição. Primeiramente, o Senhor ressurreto não foi um cadáver ressuscitado. Não cremos que nossos corpos serão milagrosamente reconstituídos das partículas da matéria que o compõem hoje. Jesus realizou 3 ressuscitações durante o seu ministério: a do filho da viúva de Naim, a da filha de Jairo e a de Lázaro. É compreensível a simpatia que C.S. Lewis expressou por Lázaro. Abre aspas. "Ser trazido de volta e ter de passar pela morte de novo foi bastante difícil", fecha aspas. A ressurreição de Jesus, no entanto, não foi uma ressuscitação. Ele foi promovido a um novo plano de existência no qual não era mais mortal, mas vivo para todo sempre. Apocalipse 1, 18. Segundo, A nossa esperança cristã de ressurreição não é simplesmente na sobrevivência da alma. O próprio Jesus disse após sua ressurreição: sou eu mesmo, toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Lucas 24:39. Logo, o Senhor ressurreto não era um cadáver reanimado, nem um fantasma. Ele foi ressuscitado dentre os mortos e, ao mesmo tempo, transformado em um novo veículo para a sua personalidade. Além disso, o nosso corpo ressurreto será como o de Jesus, que foi uma extraordinária combinação de continuidade e descontinuidade. Por um lado, havia uma clara relação entre os seus dois corpos. As cicatrizes ainda estavam lá, em suas mãos, seus pés, ao seu lado, e Maria Madalena reconheceu sua voz. Por outro lado, seu corpo atravessou as vestes do túmulo, a tumba selada, as portas trancadas, deixando claro que tinha novos e inimagináveis poderes. Paulo Apóstolo ilustrou essa combinação a partir da relação entre sementes e flores. A continuidade assegura que cada semente produz a sua própria flor. A descontinuidade, no entanto, é mais notável, uma vez que, a partir de uma pequena semente comum e até mesmo feia, brotará uma flor perfumada, colorida e graciosa. Assim será com a ressurreição dos mortos. 1 Coríntios 15:42. Para resumir, aguardamos ansiosamente não por uma ressuscitação, na qual seríamos reanimados, mas não transformados, nem por uma sobrevivência, na qual seríamos transformados em um espírito, mas não ressuscitados corporalmente, mas por uma ressurreição, na qual seremos erguidos, transformados, transfigurados e glorificados simultaneamente. Leia 1 Coríntios 15, 35 e 38. A ressurreição do corpo. Deus te abençoe. Nossa esperança viva. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1:3. Gente boa, a esperança cristã diz respeito não somente ao nosso futuro individual, a ressurreição do corpo, mas também ao nosso futuro cósmico, a restauração do universo. Essa promessa é ainda mais relevante na atualidade em vista do aquecimento global e da ameaça do desastre ambiental. Porém, em geral, nós cristãos temos a tendência de pensar e falar muito sobre um céu etéreo e muito pouco sobre o novo céu e a nova terra. Todavia, toda a escritura está permeada por essa expectativa mais ampla e material. A Bíblia começa com uma criação original do universo e termina seus últimos capítulos com a criação de um novo universo. E nesse meio tempo, a perspectiva é ofuscada pelo alfa e ômega, princípio e fim. A primeira expressão explícita dessa esperança cósmica é a palavra de Deus em Isaías 65. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra. Versículo 17. O próprio Jesus falou da paligenésia, termo que significa literalmente novo nascimento, mas traduzido pela nova versão internacional, a NVI, como regeneração de todas as coisas, Mateus 19:28. No restante do Novo Testamento, os três autores apostólicos principais, Paulo, Pedro e João, fazem alusão ao mesmo tema. Paulo, apóstolo, escreve que toda a criação será um dia liberta da sua escravidão de dor e de decadência, Romanos 8:18 ao 25. Pedro, apóstolo, profetiza que o presente céu dará lugar a um novo céu e uma nova terra, que serão o lar da justiça e da paz, 1 Pedro 3, 7, 13. E a seguir, João, apóstolo, relata que viu a mesma substituição junto com a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, Apocalipse 21, 1 e 2. No mesmo capítulo, ele afirma que os reis da terra, nações, trarão sua glória à cidade, embora nela jamais entrarão algo impuro, Apocalipse 21, 27. Precisamos ter cuidado na interpretação desses versículos, mas eles parecem dizer que a cultura humana não será de toda destruída, e sim que, uma vez purificada da corrupção do pecado, será preservada para embelezar a nova Jerusalém. Em suma, assim como na ressurreição do corpo, Também a restauração do universo velho não será de todo destruído, mas transformado. E esta é a nossa esperança viva, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1:3. Leia Romanos 8, do 18 ao 25. A nossa esperança viva, tudo novo, cai em nós. Shabbat Shalom.